Tá começando agora o Memofone, o formato do podcast que é feito pela comunidade Memo. Nesta temporada, o Memofone vai ser o nosso canal de troca, pra gente estar juntinho de você, nosso memozão. A gente quer te ouvir e trocar ideia contigo, então pode mandar áudio. Desabafe, traga seus incômodos, sugira um tema, manda uma crítica, uma pergunta. Se bobear, até um elogio a gente tá aceitando. Vem que vem! Oi gente, eu sou o Abel Oliveira, apresentando aqui o Memofone, um formato novo do nosso podcast do Memo. Pra quem acompanhou as últimas temporadas, o Memofone era só um quadro que tinha ali no final do episódio pra gente se conectar com o nosso público. Mas a gente curtiu tanto isso que nessa temporada o Memofone virou um formato à parte. E eu não tô sozinho, né? Ao longo dessa temporada estarei sempre muito bem acompanhado por Pedro de Figueiredo, Lincoln Frutuoso e Ronan Lima. Vocês estão bem, meninos?
Maravilha!
Opa, opa! Tudo certo?
E aí, gente? Tudo certo por aqui também?
Gente, nesse episódio de estreia, eu percebi que tem muita gente ansiosa pelo que vem por aí nessa temporada nova. Mas também muita gente saudosista, né? Em relação ao que já rolou, sabe assim? Então, eu trouxe aqui alguns depoimentos que falam disso. De memórias, lembranças, de episódios antigos e de como eles impactaram a vida de cada pessoa. Então é sobre isso o episódio de hoje, tá? Estão preparados?
Bora!
Sim!
Gente, ó, o primeiro áudio que eu trago aqui pra apresentar pra vocês é o do Juliano D'Angelo, um querido. Ele é de BH e ele traz um pouco sobre memórias diversas que ele tem ouvindo nossas temporadas anteriores. Então... bora ouvir?
Salve, salve, Memofone. Aqui é Juliano, co-facilitador do Sobre Nós de BH e participei do Memo em 2019. Uma coisa que me marcou muito, e eu nem sei que episódio que foi, me ajuda aí, produção, mas um episódio do Pedro se emocionando muito, falando da mãe dele, se tocando de quantas vezes, assim, ela fez um sacrifício danado, assim, para facilitar a vida dele, né? E quantas vezes ele meio que talvez tenha forçado um pouco a barra, tenha sido um pouco espaçoso, um pouco folgado, ou pelo menos não reconheceu, não tinha reconhecido tanto o esforço que ela fez, né? Isso para mim me fala muito sobre um amadurecimento nesse processo de entender qual é a nossa responsabilidade real, né? E também das camadas, né? No primeiro ou segundo episódio, o Pedro fala de como ele às vezes sacaneava uma mulher que ele sacava que estava com medo deles andando na rua sozinhos, e aí tem uma mulher na frente dele e ele percebe que ela está incomodada e ele às vezes até brincava com isso. E naquele momento ele percebia o quanto ele foi imaturo, né? Então perceber essa coisa eu já acho que é uma camada. E a gente tem muitas camadas para ir percebendo, né, outras questões. E a camada de sacar o esforço das outras pessoas, né, realmente se conseguir colocar no lugar de outras pessoas, principalmente mulheres. Acho também que quando bate, bate forte, né? E ajuda muito a gente a se estimular para continuar percebendo as outras camadas que ainda estão por vir.
Bom, esse foi o áudio do Juliano, ele trouxe aí algumas memórias diversas, né? Não conseguiu sinalizar um episódio específico, acho que ele trouxe aí memórias de diversos episódios, mas acho que muito atrelado às falas de Pedro, né? Acho que tem ali um foco no que Pedro disse e que conectou e que impactou ele bastante.
Rapaz, é isso, né? Esse que ele fala da mulher andando na rua, acho que foi o primeiro episódio de todos, que foi sobre assédio em espaços públicos, né? Eu fico me sentindo meio mal, né? Eu acho que não tem como falar outra coisa, assim, porque isso acho que me traz muito a coisa do menino mimado, que eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito a partir desse tema que a gente está começando a explorar agora do cuidado, né? Do quão mimado eu sempre fui e ainda me considero de alguma forma, assim. Essa coisa da minha mãe, né? Que ele falou ali também. Eu acho que eu reconheço isso já há algum tempo, mas é sempre importante, ainda mais ouvindo de outra pessoa que ouviu de mim, né? Falando sobre isso, assim. Esse esforço da minha mãe, que sempre foi muito só nesse cuidado dos filhos, da casa e tal. Então, isso continua mexendo muito comigo, assim. E essa parada de fazer troça com mulheres andando na rua, eu me sinto um completo idiota ouvindo essa parada, assim. E essa parada me deixa meio constrangido até hoje. Mas é isso. Obrigado, Juliano, né? Por levantar essa parada aí, que eu acho que continua sendo valiosa. E que a gente vá para além do reconhecimento, né? Porque eu acho que ele trouxe isso de uma maneira positiva, assim, da gente reconhecer esses erros e tal. Mas hoje, anos depois já desses episódios terem ido para o ar, espero que mais coisas tenham mudado em mim para além do reconhecimento desses atos que não são legais, pelo contrário, né? São violentos até.
Pedro, você falando isso, eu fiquei pensando sobre esse finalzinho que ele traz, né? Do estímulo de perceber as camadas, etc. E acho que isso conecta muito com aquilo que a gente tem falado recentemente do Memo, né? Sobre esse processo que tem o individual, mas tem também essa questão do coletivo, né? Que é um processo constante, né? Esse senso de responsabilização que a gente tem e que a luta pela equidade de gênero e, no caso, a forma como a gente se comunica como homens a partir dessa luta, tem várias coisas para serem mexidas, né? Não é simplesmente você reconhecer como você está falando, mas é você entender que todos os dias você vai ter alguma coisa para você girar a chave e, de alguma maneira, se perceber. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que quando ele falou assim, não, um episódio que Pedro se emociona, eu falei, todos. Porque não tem como. Falou de emoções, falou de Pedro embargando a voz. Falou de Memo, é Pedro embargando a voz, né? O Memo faz A, e aí Pedro já se emociona. Então, acho que é importante ressaltar isso aqui nesse memofone.
É verdade, é verdade.
Não, eu fico muito impressionado com isso, né? Porque são coisas que, lá de trás, que o Pedro tinha gravado, acho que o Pedro nem estava tão ligado nisso, assim, no quanto ele se expõe, né? Mas o quanto a gente se expõe aqui, produzindo conteúdo desse tipo, e fica eternizado, e as pessoas se impactam com isso, né? E fica nas memórias das pessoas.
E sobre essa coisa do nosso comportamento enquanto homem em espaços públicos, eu queria pedir licença para fazer um recorte racial aí, né? Porque para mim, enquanto homem preto, estar em espaços públicos é sempre muito, muito antagônico, assim, muito dicotômico. É meio que um misto de você se sentir livre na rua, mas ao mesmo tempo você sentir esse olhar pesado dos outros para com a sua existência mesmo, sabe? Então, eu acho que, enfim, a rua para mim, apesar de eu sempre falar que eu gosto muito da rua, ele sempre foi esse lugar meio dicotômico, assim, de, por vezes, também reconhecer algumas babaquices mesmo que eu fiz relacionadas às mulheres, enfim, ao olhar, ao chamar atenção, por muito tempo, até um passado não muito distante, mas também do olhar do outro por ser esse cara preto andando na rua e tá atravessando com uma mulher que possa achar que eu vou tomar alguma atitude que nem tá se passando pela minha cabeça. Então, esses são pensamentos recorrentes que ainda hoje, mesmo refletindo sobre essas questões, são muito presentes na minha vida, que eu acho que é muito específico pra gente enquanto homem preto, e aí falando aqui mais precisamente de mim, de Ronan e de Abel em alguma medida.
Sim, acho que esse espaço rua é sempre emblemático, né, pra sujeitos diferentes, né, e sempre um lugar que coloca muito em conflito e em disputa ali essas nossas diferenças mesmo, né, e a forma como a gente lida com esse espaço urbano. É muito interessante o que você traz, Lincoln. Vamos pro próximo? Gente, tenho aqui o áudio do Luan Almeida, que eu amo. Ele já participou de um dos nossos grupos reflexivos. Ele é de São Paulo, Tatuapé. E traz também aí um relato sobre temporadas passadas, né? Um episódio especificamente que marcou muito ele.
Fala, Bel, tudo bom? Pensando no episódio que mais me marcou, eu acredito que tenha sido o primeiro mesmo que eu ouvi quando estava começando a ter um pouco mais de contato com o tema de reflexão sobre masculinidades, que foi o episódio Homem de Verdade. E ele passa, né? Ele é um pouco mais amplo, então passa por diversos temas. E é legal ver outros homens falando do passado deles e tudo mais, e se enxergar também nessas falas, porque ali foi dito muito sobre zoar e ser zoado na época de adolescência, juventude, perante o que é considerado masculino, prontidão sexual, agressividade, e são diversas coisas que tudo aquilo foi um choque, na verdade, naquele momento. e aí abriu a cabeça para diversos outros temas que foi aprofundando nos demais episódios.
Aí, muito obrigado, Luan. Acho que o episódio Homem de Verdade foi um grande episódio, né? Assim, reuniu mil questões. Acho que fácil perceber por que ele é tão marcante assim na história das pessoas.
Não, foi super, pô. Primeiro, assim, saudades, Luan, né? Que tava no grupo reflexivo que eu fui caseiro junto com o Ronan, junto com o pastor Ronan. É, saudade, irmão. E é isso, acho que ele nunca tinha me falado isso, nunca tinha falado isso pra gente, assim, foi maneiro ouvir. Porque esse episódio foi muito impactante mesmo, assim. Eu lembro que o querido Caio Correia, né, era o editor do podcast na época, e ele participava da gravação dentro da sala que a gente gravava. E de repente ele vem e pluf, começa a falar também, igual a gente, assim, participante. E ele começou a falar um monte da vida dele de adolescente e tal, falando várias coisas que eu tava me identificando muito. Então foi um episódio que foi também marcante por ter essa entrada do zagueiro na área para marcar gol, sabe? Do editor ali vindo falando, porque acho que ele ficou tão também mexido com o que a gente estava discutindo que ele não aguentou e teve que falar, teve que se colocar junto, teve que se implicar na história. É isso, acho que esse episódio a gente falou sobre como a gente perdeu a virgindade, como tinha essa coisa de pertencimento, né, nessa época da juventude, assim, de ter que pagar de homem foda, de tá fazendo as coisas que o outro faz para você se entender como homem, para os outros te entenderem como homem. Então acho que isso de fato abriu uma série de frentes, assim, para a gente investigar com mais calma, sabe? Foi um episódio show. É uma baita lembrança mesmo para mim também. Inclusive aqui, né, beijo Caio Correia, ex-editor do podcast do Memo, grande parceiro. E beijo, Luan. Achei irado essa lembrança.
E é engraçado pensar que parece que é um assunto que já tá meio batido, né? A gente falar sobre padrões de masculinidade e caixa do homem, enfim. Só que sempre quando a gente levanta essa temática, ela é meio que incipiente não, né? Ela é meio que inicial quando a gente começa a falar sobre questões de masculinidade. Sempre surgem muito incômodos, né? Conforme a gente foi ouvindo o áudio aqui, Pedro foi falando dessas questões, me vieram um monte de coisas na cabeça sobre a maneira como eu perdi a minha virgindade, que eu menti por muito tempo, inclusive pra Tayane, até uns 3, 4 anos atrás, eu mentia sobre minha virgindade, né? Eu perdi minha virgindade com a minha primeira namorada, na realidade. E eu falava pra Tayane que foi uma história que eu nem lembrava direito, sabe assim, amor? Não, foi uma coisa que aconteceu e eu nem lembro direito.
Eu mentia muito pra falar bebê, assim, perder primeiro beijo. Não, estava uma festa, ficava cagando essas regras, assim.
É isso, assim. Então, aí teve um belo dia que a gente sentando pra conversar, essas coisas todas, deitado já. Eu falei, amor, tenho que te contar um negócio. Aquela história era blefe, mentira. A verdadeira história é isso, isso e aquilo. Mas enfim, essa questão da prontidão sexual, pra mim, que também Lincoln pessoalmente, sempre foi uma questão. Também já conversei muito isso com Tayane. Dificilmente já conversei com outros amigos, mas eles presenciaram isso em alguma medida, de negar sexo porque não tava muito afim. E o quanto isso gerava um burburinho ali entre os amigos e tal. Ah, o Lincoln, porque por muito tempo eu fui tido como gay, como por muitos dos meus amigos, né? Inclusive pelos pais deles, porque eu não beijava na boca tanto quanto eles, então a galera meio que estranhava. Só que eu sou de uma geração antiga, né, em que o homem preto não era tão valorizado. Pra mim teve um marco temporal na minha vida que eu sempre falo, que foi o Thiaguinho da Exalta Samba, né, que quando veio o Thiaguinho, o advento Thiaguinho, a vida mudou. Então eu queria jogar luz a isso, que é um assunto que pra gente que tá há muito tempo falando sobre essas questões e padrões de masculinidade, pode soar meio sorvete na testa, assim como o Pedro gosta de falar, mas como é um assunto que ainda traz reflexões importantíssimas sobre a nossa experiência enquanto homem.
Não, eu também já menti sobre isso de primeiro beijo já. E eu já inventei tantas histórias que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar qual que é a verdadeira, sabe assim? É sério, eu me perdi muito no que era real e no que as gays inventaram. Porque isso, eu também...
Perdido no personagem.
Total. Porque teve as mentiras que era na época que eu ainda me colocava como pessoa hétero pra sociedade. Então eu falava, já beijei menina, já, tal, pá. E aí depois que eu falei, não preciso mais mentir sobre isso. Mas na minha cabeça ainda ficou a ideia de que eu tinha beijado meninas. Depois eu fui parar pra pensar e falei, não, mas eu nunca beijei meninas. É aquela coisa de acreditar na própria fic, né? Acontece muito comigo.
E aí eu vou confessar um negócio aqui no podcast. que eu moro exatamente, sei lá, a 50 metros do lugar onde eu perdi meu bebê. E eu vou ter que contar pra Natália isso antes que ela saiba ouvir no podcast, né? Porque foi ali na esquina aos 14 anos. Mas é muito engraçado, porque todas as vezes que eu passo, eu falo, meu Deus, foi aqui. E foi de uma maneira que a mesma coisa que vocês falaram. Todo mundo falava, não, mas você... Não, não sou bebê não, não sei o quê. E aí quando eu tive a oportunidade, eu fui lá e... Tipo assim, beijei logo simplesmente pra dizer que tinha beijado e não sou mais bebê pra ninguém parar de mexer o saco. E aí entra uma outra questão que todas as caixinhas que vocês falaram, né? E enfim, todas as outras que falam ali no episódio, me encontram de uma maneira muito diferente por ter sido criado num lar evangélico, né? Meus pais, eles não são evangélicos de berço. Eles, dentro da linguagem religiosa, eles se converteram. Eu tinha 4 anos. Mas eu brinco que até os 3 anos eu bebia cerveja com meu pai no bar, porque é verdade, ele me dava cerveja no bar, eu lembro disso. Com 3 anos de idade eu já bebi, mas desde os 4 anos de idade é a memória que eu tenho da minha relação com o mundo, né? E a minha relação com o mundo sempre perpassou esse lugar religioso. E toda performance de masculinidades, ela tem alguns estigmas, e um deles é essa questão do... casar virgem, né? O sexo antes do casamento ser algo pecaminoso, a questão do ficar, né? Eu fui de uma geração, somos de uma geração, mas assim, dentro da religião, era uma geração que trabalhou muito isso, né? Do ficar, então tinham vários movimentos, não morda a maçã, o eu escolhi esperar, tudo envolvendo isso. Porra, eu não fui adepto a
isso. Desculpa, Ronan, fala mais sobre isso, por favor, não morra a maçã.
Eu gostei muito.
Também, pô.
Então, era um movimento, todos esses movimentos, estou falando só de dois, mas tinham vários, mas eram ligados a essa, tipo assim, contra essa perversão sexual do jovem, crente, etc. E aí, no intuito de você se preservar mesmo, né, na sua sexualidade, e você fazer tudo isso fora do casamento e não ficar beijando bocas por aí. Eu nunca fui adepto a esses movimentos, porém, acho que a sombra, né, o estigma fica ali em você. E eu nunca fui um adolescente de ficar muito, mas não porque não queria, mas porque não me queriam. E aí entra um pouco do que Lincoln falou sobre essa questão da gente como homem negro, né? Enfim, na fila de quem era bem quisto, de quem era ficável, eu ficava por último, obviamente. Mas tem uma questão de que, durante muito tempo, eu nunca fui considerado um homem de verdade. Por ser um homem mais sensível, por ser um homem que não estava tão próximo do futebol e, enfim, por não expressar uma masculinidade dentro da caixa dos homens, né? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui nos nossos serviços, etc. Então, sendo bem sincero com vocês, eu acho que eu só fui visto como homem na sociedade depois que eu comecei a namorar, e aí namorei, noivei e casei, sabe? Então, entrei ali naquela linha em que as pessoas esperam, né, que todos façam. E é meio triste falar sobre isso, mas é algo que me bate, assim, quando a gente ouve esse lance do homem de verdade, né?
Eu achei curioso perceber como esse tema homem de verdade pode ser sempre trazer novas abordagens, novas leituras. A gente tá aqui quase com um segundo episódio já aqui nesse pequeno momento que a gente teve aqui pra ouvir falar Total. Do relato do Luan. E super renderia uma nova gravação com esse mesmo tema, mas com outros homens trazendo experiências que os fizeram ser entendidos ou não como homens de verdade, né? Mas vamos pro próximo? Vou trazer aqui pra vocês o áudio do Thiago Zanchi, que é de Campinas, São Paulo. E ele traz uma memória de um episódio bem específico também. Então, vamos ouvi-lo.
Fala, Bel. Passando aqui pra comentar um pouquinho do episódio que mais me marcou na temporada passada do podcast do Memo. E eu acho que o episódio que mais me marcou foi o de relacionamentos não monogâmicos. Foi um episódio muito bacana, em que houve toda uma bancada masculina, que discutiu a respeito do tema, mas o que mais me marcou e que foi mais bacana para mim foi o feedback das mulheres no final do episódio, dizendo que não é bem assim, né? Então foram ditas algumas coisas ali que ficaram um pouco estranhas, assim, e isso foi confrontado pelas meninas. Eu achei isso super bacana, porque eu acho que esse confronto ele gera um crescimento dos dois lados, sabe? Então eu acho que isso é essencial, assim, pro nosso crescimento, né? Então eu espero ver isso aí mais presente nessa segunda temporada. E é isso. Beijo.
Obrigado, Thiago. Menino, vocês lembram desse episódio? Pedro que tava lá, eu tenho certeza que tava, né? Não sei se Lincoln tava, mas assim, tenho certeza que a única pessoa presente aqui era Pedro. Então, se puder contar mais um pouco dos bastidores desse episódio, como foi criar, como foi, sei lá, produzir esse episódio, traz aí.
Não, acho que tem uma informação boa de compartilhar, que de todos os episódios que a gente já gravou até hoje, o que teve maior alcance, a maior audiência foi o de relacionamentos não monogâmicos. Então, como essas paradas pegam, né? E aí, principalmente. Pois é. Principalmente pra nós homens, né? Falando desses assuntos, é sempre, acho que uma questão, assim, que a gente fica curioso, nem todo mundo fala disso abertamente, mas tá todo mundo querendo saber. É isso. Esse episódio, essa segunda parte que o Thiago tava falando ali das mulheres, foi um outro episódio. Foi o episódio A Palavra das Mulheres, que a gente gravou só com mulheres. O episódio tinha um momento do Memofone, que era onde as mulheres traziam ali, mulheres ouvintas, né? As mulheres que escutavam também o nosso podcast, trazendo seus comentários, nem tão elogiosos, na maior parte das vezes, sobre o que tinha rolado. E um deles, inclusive, foi da Gabriela, minha companheira, sobre esse episódio de relacionamentos não monogâmicos aí, me dando uma espinafrada, assim. Porque é isso, ela falou, eu falei umas coisas lá que gerou uma boa resenha depois dentro de casa. Porque é isso, ela falou assim, Pedro, aquela parte ali foi patética, aquilo aí que você falou, que pra ir pra cachoeira. Eu falei assim, porra, você precisa transar com quem você escolhe fazer hobby, pelo amor de Deus. Me deu um esporro assim e isso foi bom. E esse episódio acho que manifesta um pouco dessa nossa intenção, né? De fazer esses espaços aqui entre homens serem um espaço pra gente trocar e tudo mais, pra não ficar dependendo das mulheres, né? Não ficar usando as mulheres como trampolim das nossas questões, mas que a gente consiga ter por conta própria a responsabilização que cabe a cada um de nós em relação a essas questões. Mas isso não impede, é óbvio, de escutarmos as mulheres, que elas já estão falando disso há milênios, né? Da gente manter um diálogo aberto com elas e tal. Então acho que passa por aí, sabe? Esse episódio acho que teve esse objetivo. E acho que para essa temporada agora, né? Para essa terceira temporada falando de cuidado, a gente tem dentro do time efetivo, né? Além de nós quatro aqui, a Isabela Venturosa, que eu acho que consegue trazer pontuações e olhares que são muito complementares aos nossos, assim, e que talvez evitem pontos cegos, como aconteceram em outros episódios, sabe? Além da gente ter sempre as nossas ouvintes, as pessoas com quem a gente vai falar, especialistas. Então, acho que essa busca pelo diálogo se acentua nessa temporada agora, sabe? Mas foi um episódio muito legal. O de relacionamentos não monogâmicos é isso. Eu nem acho tão maneiro, apesar de ser o mais escutado. E esse Palavra das Mulheres foi um episódio muito maneiro, assim. Foi bem legal fazer esse episódio acontecer.
Falando do tema especificamente, né, da não monogamia, acaba sendo um pouco distante da minha realidade, enfim, pela vida, a forma como eu escolhi viver. Mas eu tenho pensado muito nisso, justamente nisso como tema, né? Porque essas pessoas existem na sociedade, né? E elas precisam, de alguma maneira, dentro desse debate de masculinidade, a gente precisa falar sobre essas questões. Porque uma coisa que eu tenho percebido, né? Quando lido com esse tema, né? E acabo vendo algum conteúdo, etc. Tem muitas questões aí que vão pegando outros marcadores, né, sociais de diferença, principalmente a questão de raça, né, e a questão de gênero, né, como que as mulheres são afetadas por essas relações e como que os homens são, e aí as mulheres negras, sobretudo, como elas se sentem dentro dessas relações, e, enfim, várias questões que vão aparecendo.
Muito interessante, gente, e acho que ouvindo, né, esses áudios aí e dos nossos ouvintes falando de episódios anteriores, aqui a gente já levantou episódios do relacionamento não monogâmico, homem de verdade, assédio em espaço público. Então, pra galera que tá chegando até agora, né, ouvintes que estão chegando nesse exato momento aqui ao podcast do Memo, então tem essa trajetória toda aí ainda pra vocês conseguirem também acompanhar a gente, resgatar. E pra quem já ouviu, ouvir novamente. Acho que sempre estão trazendo, sempre trazendo questões ainda muito atuais, né? Às vezes até, infelizmente, trazendo questões muito atuais ainda. Mas fica aí esse convite, né? Vamos pro próximo áudio, então? Trago aqui o áudio do Rafael Bueno, que ele é de Campinas, mas tá morando agora em Brasília. E aí ele também fala, traz uma abordagem mais geral sobre todas as temporadas anteriores que a gente, todos os episódios anteriores que a gente já publicou, né? Então, bora ouvir o Rafael.
Fala, galera do Memo. Aqui é Rafael Bueno, falando de Brasília. Bom, dos episódios até então que mais me marcaram foram aqueles que abordaram aspectos e identidades diferentes da minha. Então, episódios sobre masculinidades amarelas, masculinidades negras, sobre masculinidades trans, universo LGBTQIA+, sobre paternidades, enfim. Diversos aspectos que eu não conheço, conheço muito pouco, e que me ajudaram muito, trouxeram muito conhecimento a partir das vivências que foram apresentadas, e que eu espero também isso para a próxima temporada. Muita expectativa em relação a esses temas que têm pipocado, sobre esse universo Red Pill dos incels, todo esse acirramento político, essa violência que está acontecendo nas escolas, enfim. Expectativas altas para a próxima temporada. Parabéns aí para vocês.
Obrigado, Rafael. Aí trazendo um apanhadão geral de tudo que a gente já publicou e sinalizando um pouco desse do curto, do tanto que ele curte a gente falar sobre masculinidades plurais, né? Diversidade de homens, né? Que é uma coisa que a gente sempre se preocupou muito, né? E também na formação dos grupos reflexivos, por exemplo, né? A gente sempre se preocupou muito em fazer o debate entre homens ser de forma plural, para a gente conseguir trazer esse aspecto reflexivo de um grupo para acontecer de fato, sabe? Então, acho que tem funcionado, e aí é uma das coisas que mais brilharam os olhos do nosso Rafael aí, que tá sinalizando isso.
Boa. Grande Rafael. Rafael participou do meu ciclo,
Olha aí.
que foi com eu e Vitor como caseiros. Bastante participativo. Que honra te ter aqui, Rafael. Muito bom, cara. Enfim, esse episódio sobre masculinidades negras, eu participei dele, né? Caio, nosso querido Jao Caio, né? Foi o host desse episódio.
Já o cara da internet, saudade. Beijo, já o cara da internet.
Beijo, minha grande referência no que eu faço. Caio César, ele foi o host daquele episódio, e eu e mais dois homens pretos participamos ali da mesa, né? E eu lembro que esse episódio, ele. Primeiro que foi a primeira vez que eu participei de um episódio de podcast, né, gente? Então já estava um pouquinho nervoso por conta disso. Segundo que foi um momento, era um período bastante emblemático, foi próximo dia 20 de novembro, né? Terceiro, porque no dia 19 de novembro eu fiz aniversário. Então, eu já estava ali com a cabeça toda mexida, vivendo um novo momento na minha vida em diversos aspectos, assim. Eu lembro que no momento da apresentação, Caio César pediu para eu falar um pouquinho sobre mim, obviamente, me apresentar. E eu falei de meu pai ali naquele momento que eu já estava bem mexido, né? E meu pai é falecido, naquele momento devia ter uns 7 anos de falecido. E eu lembro que eu fiquei bem mexido naquele episódio. Enfim, foi um episódio maneiríssimo, assim. Eu lembro de eu ter ficado bem à vontade, de eu ter sido bem eu, bem autêntico. Trago questões ali que são bastante pertinentes até hoje. E uma outra coisa que me marcou muito, eu lembro que teve um outro momento muito marcante nesse episódio, que foi a participação de Flávio Oliveira, assim, que é uma grande referência, acredito eu, para todas as pessoas como eu no Brasil, que está no mundo. Então, eu tentar trazer uma reflexão a partir de uma provocação de Flávio Oliveira, que é assim, uma grande referência para a gente, aquilo dali, eu tentei me pôr com naturalidade, obviamente, mas aquilo dali me fez que tremer na base. Mas, enfim, eu acho que foi um episódio muito pertinente, foi muito gostoso de participar e curioso para ouvir aí Pedro e Ronan sobre.
Ouvindo esse recap, né? Essa recapitulação de tudo que a gente já fez até aqui em relação ao podcast, eu lembro do podcast que para mim foi o que mais me marcou, porque é o que tá mais distante da minha realidade, que é o de masculinidades trans no mercado de trabalho, né? Se eu não me engano, é o último podcast lançado e o último episódio de podcast lançado. E eu achei muito interessante, assim, tipo, ver Ariel falando sobre a sua experiência e ouvir, né, os participantes ali trazendo a sua relação com o mercado de trabalho, que às vezes a gente fica olhando somente num lugar de muito demérito, mas de trazer as outras experiências positivas também. Então, acho que aquilo foi muito interessante para mim. Me marcou de caraca, como é necessário a gente olhar as diversidades que estão, assim, perto da gente e as diversidades que estão mais distantes da nossa realidade também, para que a gente possa, enquanto homens, promover uma sociedade mais justa. E aí eu acho que é isso, assim, o podcast do Memo é um instrumento de mobilização para muita gente, né? Muita gente acaba se aproximando do debate de masculinidades a partir do podcast. Então, voltar com o podcast, né, nesse ano de 2023, trabalhando o macro tema de homens e cuidado, fazendo parte disso agora. Pô, isso é muito maneiro, assim. Tô animadão, animadaço. E espero que todo mundo que tá ouvindo a gente, todo mundo que vai ouvir a gente, possa se sentir impactado e animado como todo mundo do time tá animado também.
É disso. Esse episódio foi muito legal mesmo de fazer com o Ariel, com o Jordan Lessa. Era um time maneiro ali trocando ideia. Um beijo, querido Ariel, que de vez em quando eu esbarro por aí, né, nas andanças da vida. Jordan eu vejo menos, mas assim, de fato foi um episódio muito maneiro de masculinidades negras, o primeiro de Lincoln Frutuoso, né. Foi muito foda também, Caio César como host. De masculinidades amarelas, que teve o Kim Fujioka como host. A gente fez um outro, né, de machismo no universo LGBTQIA+, com o Wallace, um anônimo. Foi a primeira e única vez que a gente teve um participante anônimo que não quis se colocar, porque ele ainda não é assumidamente bissexual ali no círculo social dele. Isso foi muito maneiro. Então, de fato, esses episódios que a gente conseguiu, né, dar esse foco, assim, nesses marcadores específicos, acho que trazem um aprendizado muito foda, como o Rafael colocou. Achei foda, Rafael. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu acho que a expectativa para esse, acho que se duvidar, né, Abel e Lincoln Ronan, assim, acho que é menos trazer especificidades de marcadores, mas ter um olhar cada vez mais interseccional sobre qualquer tipo de pauta que a gente esteja trabalhando, né? Como a gente tem um tema único para essa temporada inteira, que é homens e cuidado, a ideia é que a cada tema dentro de cuidado que a gente explore, traga sempre e consiga abarcar ao máximo essa visão interseccional, né? Trate desses marcadores diferentes e como isso se atravessa, como isso se diferencia, como que isso, né, potencializa o debate de masculinidade que a gente tenta promover. Então, eu tenho essa expectativa, sei que a gente tem enquanto time e que a gente está trabalhando para conseguir trazer isso para dentro dessa nossa produção, assim. Então, é isso. Espero que, Rafael, no final dessa temporada, você esteja satisfeito, assim como a gente também. Espero que a gente fique satisfeito com isso tudo, assim. Bom demais.
Boa. Muito bom, gente. Então, terminamos aqui hoje. Um prazerzão estar aqui estreando esse formato e estar acompanhado de vocês aqui nessa resenha, meninos. É isso, a gente se vê na próxima, né?
Com certeza.
Até a próxima, gente.
Bora.
Valeu, valeu.
Alegria.
Memozões, eu quero continuar trocando com vocês, tá? Pra você participar dessa nossa conversa aqui é super simples. Basta você enviar o seu áudio com seu depoimento, comentário, pergunta, enfim, com o que você quiser pro nosso número oficial do Memofone. 719-8280-2341. Repetindo, 719-8280-2341. O link pra esse número você encontra na nossa comunidade Memo e também no nosso Instagram. Chega mais perto da gente, sou eu mesmo que vou estar do outro lado recebendo seu áudio no WhatsApp, batendo esse papo com você, e vai ser uma delícia estar contigo nessa. Só vem, gente. Um beijo e até a próxima.